Sejam bem-vindos ao Sem Firula.
Já vai fazer a entrada de bola. Aldair, dono da defesa, faz o corte. Enfiou para Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai, Romário! Vai, Romário!
Começando o podcast Sem Firulas aqui na Central 3, eu sou o Fábio Felitti, estou ao lado de Rafael Cap, Guilherme Dorf e André Vidiz, com o Leandro e a mim na mesa de som. Começamos 2016 com um golaço do Brasil contra a Holanda na Copa de 94, pelas quartas de final daquela Copa. Um gol, como diria o meu amigo João Batata, uma aula de gol. Olá, Guilherme Dorf.
Muito boa tarde, Fábio Felitti. Ano novo, vida nova? O que você acha?
Acho que sim.
Dizem que sim, mas...
Acredito que sim.
Você precisa avisar isso para o nosso companheiro de mesa, André Vidiz, que trouxe uma pauta impressa aqui do programa número 5.
É o 18º programa. Eu fui o responsável por trazer todas as pautas até hoje e esse é o primeiro erro.
Mas nesse clima de alegria e descontração, mas ao mesmo tempo seriedade, dou boa noite aos companheiros da mesa. E para falar desse gol, eu fui caçar uma entrevista do Romário, muito interessante, onde ele disse que esse gol foi um dos gols mais difíceis que ele já fez na carreira, com certeza o mais difícil que ele fez nessa Copa, porque geralmente do jeito que a bola vem ali, o mais correto, o mais adequado é você pegar com a parte do lado do pé, e ele chega de um jeito meio sem pulo, pega bem de peito do pé. E só antes de passar minha palavra, eu quero reforçar o abraço que você deu ao grande Batata, um péssimo jogador de Winning Eleven, mas uma excelente pessoa.
Figura. Boa noite, boa tarde, Rafael Cap.
Boa noite, Felitti. Boa noite, ouvintes do Sem Firulas. Feliz 2016 a todos. O que eu tenho para falar sobre esse gol é bem curto. Há mais de 20 anos eu espero para ver um gol igual. Não vi e acho que não verei, viu, Felitti?
Será que o Silvério vai ver, não? Vocês fizeram uma pergunta capciosa para ele, não?
Não, vocês acham que o Neymar é capaz de fazer um gol igual ou não?
Vamos ver. Olá, André Vidiz, qual o seu destaque desse gol do Romário?
Boa noite, firuleiros, boa tarde, centralinos, bom 2016, Fábio Felitti.
Muito obrigado.
O meu destaque é a angústia que dá o movimento do Romário, né? Ali, do jeito que a bola vem, você espera que ele enche o pé e afunde a bola na rede, né? Mas não, ele espera ela pingar, atrasa um pouco a passada e só oferece o pé para ela bater e entrar. Tem uma beleza sublime nesse gol, mas ao mesmo tempo ele gera uma certa angústia na gente, né?
Uma verdadeira aula.
Esse sublime em caps lock.
Sem firulas, indica.
Bom, já que estamos falando de Romário, nada mais justo do que trazermos aqui para o nosso Sem Firulas Indica a entrevista com o Júlio César Cardoso. Ele é o responsável pela fantástica página Ensina Romário, que traz vídeos do baixinho ensinando atacantes a marcar gols e gols diversos. É realmente um trabalho absurdamente bacana o que faz o Júlio César. Queria primeiramente agradecer a sua participação aqui com a gente, Júlio, e de prontidão já perguntar para você de onde surgiu essa ideia de fazer esse compilado de ensinamentos do Romário.
Boa tarde, amigos. Feliz 2016. Obrigado pelo convite. A ideia, ela começou aos poucos. Na verdade, era aquela mania de ver futebol com os amigos, ver um jogo de futebol. Eu, como sempre, fui muito fã do Romário. De tempos em tempos, quando eu via, estava vendo um jogo e alguém perdia aquele gol, assim, que não pode perder, que era o jogo para matar, que era para definir. Eu me pegava pensando, ou comentava assim, pô, esse aí o Romário não perdia. Romário até hoje não perdia. Umas coisas assim, uma forma de reclamar ou criticar o gol, mas sempre nessa linha de raciocínio. Aí um dia na internet, brincando, teve um desses amistosos, amigos do Zico aí, que o Romário jogou já com 43, 44 anos, Ele fez uns dois gols daquele estilo Romário, aquele biquinho sutil, assim, ó. Eu brincando, eu escrevi, pô, dá pra fazer um Tumblr só com um gol que nego de hoje em dia perde, que o Romário teria feito. E aí alguém respondeu assim, ó, oh, olha que dá e tal. E de brincadeira, brincadeira, a ideia foi... A ideia surgiu, eu comecei bem lentamente, assim, com recursos arcaicos, né? Pouco conhecimento de edição de vídeo e tal. Aos poucos foi crescendo, foi melhorando e hoje tá desse jeito que vocês estão vendo aí.
Bacana. Boa tarde. Queria fazer duas perguntas aqui de cara. Você tem todos os gols do Romário no seu acervo, ou faltam alguns? E como eu sempre te ajudo nos finais de semana aí, como quando você pede no Twitter pra gente indicar os gols da galera, né? Que o pessoal perdeu e o Romário não perderia. E eu sempre tento indicar algum gol pelo Twitter pra você. Cara, como funciona essa separação? Eu já tentei imaginar isso muitas vezes e é um negócio meio maluco, assim. Você separa pequena área, grande área, cabeça, lado esquerdo, lado direito, perna esquerda. Como funciona isso?
Cara, eu tenho o DVD Romário é Gol, que ele lançou na época que ele tava pra fazer o milésimo, que ele fez o milésimo. Não tem, certamente não tem todos os gols dele, mas assim, tem algo na casa de 900, tem algo muito perto do total, inclui gol dele do infantil, gol em amistoso, tem muito gol, então dá, praticamente todos. E quanto à divisão, e como eu faço essa busca, muita gente pergunta isso, e é uma coisa meio maluca mesmo, assim. Eu tentei fazer, no começo, eu separei por clube, por épocas da vida dele, o começo dele no Vasco, começo dele na seleção de base, PSV, Barcelona, e eu separei esses trechos, cada um em um arquivo de vídeo, e inicialmente o meu raciocínio era o seguinte, se é um gol de explosão, drible, velocidade, eu tentava buscar nas primeiras passagens dele, quando ele era muito mais veloz, etc. Se fosse outro tipo de gol, eu buscava nas diversas áreas, pode ser ele até mais velho e tal. Com o tempo, eu fui desenvolvendo umas maneiras de procurar isso mais rápido, que foi assim, eu não consegui categorizar, nem teria como, levaria muito tempo, dessa maneira como você falou, que pela esquerda, pela direita, dentro da área e tal. Eu tentei filtrar umas coisas que são muito específicas, assim, eu separei tudo que é de canhota, eu separei tudo que é de cabeça, eu separei tudo que é gol por cobertura, que é gol por cobertura pra caramba. O Romário tem muito gol por cobertura. E com o tempo eu faço o seguinte, eu ponho uns vídeos ali pra procurar Romário pelo Barcelona e eu ponho no reprodutor de vídeo pra rodar em 3, 4 vezes. Daí ele passa bem rápido. Então, digamos, bem rápido, razoavelmente rápido. Né? Os gols dele pelo Barcelona, eu ponho acelerado e leva 3 minutos pra passar o vídeo. Mas, ainda assim, vocês... É de se imaginar que dá muito trabalho achar todos os gols, ou gols parecidos. Aí vem a parte da loucura mesmo. Depois de um tempo, de tanto passar e revirar esses vídeos em velocidade rápida, eu me familiarizei muito com os vídeos. Então tem muito gol hoje em dia, muito mesmo, que de memória do vídeo, muito mais que óbvio, memória dos gols, sai gol e eu já sei onde procurar, 90% de chance, assim. É uma coisa meio de maluco mesmo, mas é assim que funciona.
Totalmente maluco, meio não.
Às vezes você sonha com esses vídeos que você fica vendo ele repetidamente ou não?
Não chega tanto, cara. Não chega tanto, mas já é bastante maluco que qualquer gol que nego perca. Claro que nem todos ficam muito parecidos. Tem uns, assim, até que às vezes eu não acho um parecido. Eu não tô afim de fazer, mas a galera pede, assim, pô, fulano, principalmente jogador muito popular, assim, pô, Messi perdeu esse aqui, o Cristiano perdeu esse aqui. Não tem muito parecido, mas a galera pede, eu tento. Mas sonhar não é o caso, mas já é bastante, bastante insano que eu consiga relacionar rapidamente. É uma coisa meio doida, mas a repetição, assim, tem um padrão de memória visual. Eu não tenho como explicar isso sem sair um pouco maluco mesmo.
Além da similaridade entre os lances, eu acho impressionante a velocidade com que você posta também, porque às vezes durante o jogo mesmo já tem um vídeo no ar.
Isso tem muito a ver com eu estar assistindo o jogo ou alguém me avisar na hora que acontece, e tem a ver com a velocidade com que eu lembro do gol, porque assim, a edição de vídeo na mão não é particularmente trabalhosa. a parte mais difícil, óbvio, é achar o gol. Então, se eu souber exatamente onde eu vou procurar, é coisa de 10 minutos para editar e botar no ar, né? Mas a parte mais difícil, claro, é achar o gol que fique parecido, né?
Você torce para não sair gol, Júlio, quando você está assistindo o jogo ou não?
Não chega tanto. Não chega tanto porque, assim, teria que ser muito egoísta, porque hoje em dia tem tanto futebol na TV ao mesmo tempo que é impossível que não chova gol perdido. Assim, é uma coisa, essa é uma coisa que facilita muito o trabalho, que é a oferta de futebol na TV que a gente tem e futebol em HD, coisas que, assim, ajudam muito a editar vídeo, né? Tu acha, hoje em dia você acha o vídeo em qualidade boa na internet e tal. Então, a oferta de jogo na TV e na internet, ela facilita muito isso.
Um dos que eu mais curti foi o que você fez, um que o Romário mesmo errou, e aí você pôs ele errando, pôs ensina Romário, e aí pôs um gol igualzinho dele fazendo.
Esse aí foi uma galera que pediu, né, porque tanto... Isso foi bem no começo, assim, mas a galera, o pessoal falava, mas o Romário não perdia gol. Tipo, é pouca gente, mas tem um pessoal que não entende muito a brincadeira, é pouca gente. Que leva pro literal, que acha que, assim, por exemplo, o Messi é um animal, é um gênio, ele perde um gol, eu vou lá, se eu puser vídeo do Messi e do Cristiano Ronaldo, eu sei que vai ter reação exagerada por causa da relação que a galera mais jovem tem com ídolo e fã, tem uma coisa meio hater adolescente, meio estranha, assim, o pessoal fica meio afetado. Sim. Aí o nego vai lá e leva pro literal, às vezes, é exceção. Leva pro literal, tipo assim,
O Romário tá te ligando aí, Júlio.
Pô, foi mal, cara. Quem que liga pra telefone fixo hoje em dia, né? Mas, por exemplo, daí tem uns que levam pro literal, tipo, o Romário vai ensinar fulano. Não tem nada que ensinar o Messi a dar cavadinha. Não é literal, né? Não é.
Boa, Júlio, me conta o seguinte, você já teve algum contato com o Romário, não?
Já, cara. Foi uma coincidência, assim. Foi uma situação muito fortuita, assim. Aconteceu que eu comecei com o Tumblr ali no comecinho de 2013, e no começo era só uma brincadeira, assim, eu nem tinha uma pretensão de fazer uma divulgação grandiosa e nada, assim, eu ia brincando ali. Aí, quando chegou perto do aniversário do milésimo gol dele, que é 20 de maio, e ele tava, tipo, meio que nesses últimos 2 anos foi que o Romário bombou nas redes sociais, Instagram e tal, né? Aí, quando chegou perto do milésimo gol dele, nessa época, alguém indicou o Ensino Romário pra ele e ele ficou sabendo. Aí, quando ele foi falar sobre o milésimo gol dele, ele fez um adendo. Criaram até uma página, ensinoromario.com.br, e daí, isso aí deu uma divulgação gigantesca, porque ele tem milhões de seguidores em qualquer rede dele, né? Facebook e tal. Aí, nessa mesma semana, uma semana depois, ele tinha um jogo beneficente aqui em Florianópolis, onde eu moro. Foi uma sorte muito grande. Ele tinha um jogo beneficente, uma dessas causas contra a esclerose, essas causas que ele defende e tal. E esse jogo beneficente era aqui em Florianópolis, e antes disso teria uma entrevista coletiva no hotel, aqui com Popó, com outras pessoas que estavam envolvidas na causa, uns amigos dele, outros jogadores, o Felipe do Vasco, o Valber. Aí, quando meu irmão soube que ia ter essa coletiva, meu irmão falou com um amigo dele, que era assessor de imprensa do vereador que estava organizando o negócio, olha a sorte. E que daí conseguiu me botar lá na coletiva e tal, eu fiquei lá só assistindo. No final da coletiva, todo mundo que estava lá foi tirar foto e autógrafo com o Romário, jornalista ou não. E eu esperei a minha vez no final, fui falar com ele. Ele já estava para sair, assim, daí, ô Romário, por favor. Eu me apresentei como Júlio do Ensino Romário, daí ele, pô, ele agradeceu. Ficou surpreso, não esperava que fosse encontrar a pessoa, né? Aí foi legal, cara. Agradeceu, deu um abraço, bateu uma foto com um cartãozinho do Ensino Romário, assim, foi bem legal.
Boa, bacana.
Júlio, muito boa tarde. Quem tá falando é o Guilherme. Opa. O André Vidiz acabou de me soprar aqui e eu descobri que eu sou fã de 2 empreendimentos seus. Não somente o Ensino Romário, como também, principalmente, o Futidados.
Obrigado.
São fontes que eu utilizo praticamente... Sempre que eu vou pesquisar para escrever alguma coisa, tal, eu acho que esse lado estatístico no futebol no Brasil, ele é trabalhado de maneira muito rasa e superficial. Para juntar um pouco desses seus 2 empreendimentos, eu me lembrei de uma situação que eu passei esse fim de semana, que é muito recorrente, que quando as pessoas estão vangloriando o Romário e falando como ele jogava pra caralho, elas se lembram de uma história onde supostamente o Romário... marcou 3 gols antes do final do jogo, pegou um avião e voltou pro Brasil. Era uma coisa que ele tinha combinado com o técnico. Mas isso, eu já ouvi essa história muitas vezes e as pessoas vão passando pra frente, aquele negócio que vira verdade. Mas conversando com o André, disse que é um viciado em estatísticas e scouts de jogo e gosta de análises, enfim, em cima de números. A gente nunca conseguiu encontrar a ficha desse jogo, a gente nunca conseguiu achar essa história como a verdade que é propagada. Existiu esse jogo? Você consegue confirmar isso pra gente?
A impressão forte que eu tenho é que o Cruyff glamourizou a história, ou ele misturou as coisas. Porque, assim, segundo a história dele, o Romário teria feito, ou na tradução da matéria, não, mas teria feito 2 gols no primeiro tempo e pediu para ser substituído. É esse o relato, né? É uma coisa assim. E que daí, procurando nas fichas, eu também fiz isso, eu procurei. Isso, dessa forma, nunca teve. Provavelmente, o meu palpite é que o Cruyff exagerou no momento do jogo, o Romário pediu para sair. Deve ter sido algum jogo que ele fez, 2 gols, que ele fez, daí sim. E, assim que fez o segundo, ou um pouco depois, pediu para ser substituído. É o meu palpite. Não existiu esse jogo que ele fez 2 gols aos 20 do primeiro tempo. Isso não existiu. Mas é aquela coisa, né? A história... O Cruyff contou essa história, sei lá, 15, 20 anos depois, e memória sabe como é que é, né? O pessoal não só se esquece, como a história vai melhorando conforme o tempo passa, né?
Se não existiu, deveria ter existido, é isso.
Daqui a pouco o Gracindo conta um caos do Gracindo aqui.
Júlio, tem outro que também não aconteceu, mas que esse é mais impreciso ainda, que eu não sei se vocês já viram, pode ter visto já porque foi bastante espalhado, que era o Marcelinho Carioca contando na época do Valência, que na época que ele dividiu concentração e tal, que daí teve uma noite que o Marcelinho ainda era meio que novo no ambiente e tal, e tinha um jogo grande no outro dia, e ele chegou na concentração e tava o Romário e mais uns figurões do time, tava jogando baralho, tava ali curtindo. E o Marcelinho preocupado, tinha jogo no outro dia e tal, e basicamente a história é essa, que ele tava preocupado, e o Romário, não tem problema, amanhã a gente resolve, coisa assim. E que daí, no outro dia, o Romário foi lá e fez 2 gols. Só que, eu não tenho como saber que jogo é esse, porque o Marcelinho, provavelmente, aí eu não sei se foi um equívoco sincero ou uma tentativa de aumentar a história. O relato do Marcelinho é, daí no outro dia o Romário foi lá, fez 2 gols contra o Real Madrid. Não é verdade, o Romário não fez gol contra o Real Madrid jogando pelo Valência. Então, eu acho que são casos parecidos, assim. Possivelmente o Romário fez 2 gols, provavelmente fez 2 gols contra alguém que certamente não era o Real Madrid, mas o pessoal não se aguenta de melhorar a história e cria essas coisas, né?
Júlio, para finalizar aqui o nosso papo, eu queria que você contasse pro pessoal onde que pode encontrar o Ensino Romário. Tem Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr?
Opa! Tem tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Instagram, o nome é sempre barra Ensina Romário, tudo junto. Sem acento, claro. Barra Ensina Romário. Eu recomendo, quem usa Twitter, eu recomendo seguir pelo Twitter, porque é onde eu anuncio os gols mais rápidos. E é onde as pessoas me falam que tem gol. O Twitter é a ferramenta que se fica sabendo mais rápido quando tem um gol. E o Instagram é a ferramenta mais prática, porque tá ali no celular, o vídeo, tu não precisa entrar em página nenhuma. E o site é ensinaromario.com.br, que redireciona para um Tumblr.
Boa, beleza. Bom, bacana, Júlio. Queria agradecer você a sua participação aqui no podcast Sem Firulas. Vamos continuar acompanhando o Ensina Romário até chegar a 1.002 gols, né? E vamos ver se no futuro aí você cria outras páginas para ensinar esse pessoal que fica perdendo gol e coisa e tal.
Muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo convite e estamos aí, cara.
Valeu.
Valeu, abraço.
Valeu, cara. Até logo.
Causos do Gracindo.
Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão, um gol.
1972. Jorge Ben, hoje conhecido como Jorge Benjor, compôs a letra de Fio Maravilha, sucesso musical até os dias de hoje, que descreve um gol do centroavante do Flamengo conhecido como Fio.
Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque, triplou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol.
A música é muito conhecida, mas será que descreve uma jogada e um gol verdadeiro ou um gol imaginário de Fio, carismático jogador que tinha a arcada dentária superior inclinada para a frente? Se gol verdadeiro, quem foi o adversário, quanto, quando e onde foi a partida? É isto que responderemos no nosso caos de hoje, inclusive até ousando corrigir uma milonga histórica que sutilmente é repetida erroneamente de geração em geração por um ou outro jornalista esportivo que tem preguiça de pesquisar, mas só repete o que ouviu ou leu, que foi um jogo terminado em 3-2 para o Flamengo. Caros não firuleiros, o gol verdadeiramente foi real. Jorge Ben o descreve corretamente e ainda dá um toque criativo e genial, dizendo que o jogador só não entrou de bola e tudo porque teve humildade em gol. Quando, na verdade, após dar um último toque na bola, livrando-se do goleiro adversário, a bola já caminhou com a devida força necessária para dentro da meta e sem mais nenhum defensor que pudesse evitar o gol, sem a necessidade do jogador entrar com bola e tudo, como se diz na gíria futebolística para este tipo de lance. O adversário foi então o ótimo time português do Benfica, num torneio internacional de 3 partidas, promovido pela CBD e pela Federação Carioca de Futebol, para servir de teste no Maracanã, um dos estádios das 12 sedes da Minicopa, denominada oficialmente de Taça Independência do Brasil, para comemorar o Sesc Centenário Brasileiro, ou seja, seus 150 anos de independência, que viria a ser disputada alguns meses depois. Mas, voltando ao Fio Maravilha e à música que leva seu nome, o famoso e autêntico gol de Fio foi marcado no dia 15 de janeiro de 1972, no Maracanã, aos 33 minutos do segundo tempo. Gol da vitória do Flamengo por 1-0 contra o Benfica de Portugal, e não por 3-2, como já se ouviu ou se leu por aí. Fio era reserva nesta partida. Entrou com a camisa 14 do uniforme número 2 do time da Gávea, aquele de camisas brancas com duas linhas horizontais, uma preta e outra vermelha, no meio da camisa, semelhante ao uniforme principal do São Paulo Futebol Clube. O Benfica, sempre usando suas camisas vermelhas, voltou a jogar 3 dias depois, em 18 de janeiro, derrotando o Vasco da Gama por 2-0 na segunda rodada deste triangular. E mesmo tendo perdido para o Mengão de Fio Maravilha, continuava com chances matemáticas de ser o campeão da competição. Na última rodada, no dia 20 de janeiro, o Flamengo, com a presença de Fio somente no banco de reservas, derrotou seu grande rival cruzmaltino por 1-0 e, com 2 vitórias, foi o grande campeão daquele chamado Torneio Internacional de Verão do Rio de Janeiro, um dos vários disputados pelo Brasil afora naquele ano de 1972, que serviam como testes diversos, dentro e fora dos estádios, para a grande competição internacional de seleções que ocorreria em junho e julho daquele ano, aqui mesmo no Brasil, a chamada Minicopa, como já dissemos. Boa noite, queridos amigos flamenguistas, Thales Mendes, João Daniel Costa, Felipe Ian, Rafael Castanheira, Maurício Nunes dos Santos, Marcelo Alves Moreira, esposo da Thaís Nunes, e também para os flamenguistas de ocasião, Lucas Parolin e Samir Hawash.
Post Chuteira Preta.
O post de Chuteira Preta dessa semana é uma matéria da revista Vice, do Gabriel Uchida. É uma aula de geografia com os grafites de futebol na Argentina. O Uchida, famoso aí pela página Foto Torcida, nosso parceiro, está sempre trazendo conteúdos bacanas de futebol, de torcida. ao longo do mundo. E quem vai contar para ele por que é o chuteira preta é o André Vidiz.
Boa, Felipe. Como você falou, ele é o cabeça por trás do Foto Torcida. Então, se a gente já gostava das fotos dele, agora a gente percebeu que a gente gosta do modo como ele vê o futebol e a sociedade também. Porque nesse texto, ele mescla fotos de Buenos Aires, dos bairros de Buenos Aires, de murais que torcidas fizeram, com descrições a respeito do bairro, contando um pouco a história do porquê daqueles murais. E através disso ele vai mostrando como, na verdade, o bairro, os torcedores, o clube, é tudo uma coisa só, é indissociável, você não consegue separar uma coisa da outra. Então ele vai contando como os torcedores do All Boys têm uma ligação especial com a história das Ilhas Malvinas, que inclusive o estádio do All Boys chama Islas Malvinas. E como na cultura do bairro, mesmo fora do estádio, os chilenos são mal vistos pelo que eles fizeram na guerra. Ou como os torcedores do Argentino Juniors tem uma adoração pelo Maradona, porque ele começou jogando lá. Então, como você vê retratos do Maradona nas paredes do bairro, enfim, ele vai mostrando como tudo é uma coisa só, como não dá pra você falar do bairro sem falar do futebol, nem dá pra você falar do time sem falar da cultura do bairro.
Eu acho bem legal a história de Avejaneda, né, que tem o Racing Independente, e nenhum dos dois consegue sobreviver nos murais, porque um pinta, o outro vai lá, apaga, é uma guerra nos murais do bairro, é outro relato desse texto do Ushida.
Lembra as mesas do Veracruz.
É bacana que, nesse caso, não é nem o bairro, né? Os dois estádios estão aí a 200 e poucos metros de distância, e ele coloca que os únicos rabiscos que tem são os que estão dentro da área do estádio, né? Senão a galera vem e apaga, então... Uhum. Também nessa situação eles não fazem nada muito grande, é sempre uma coisa mais simples, porque logo em seguida o pessoal do time adversário vem e apaga o que você criou.
Como o André falou, as pessoas no fim sempre exigem mais de quem pode entregar mais, né? E eu já ouvi muita gente criticar o trabalho do Ushida, falando, é muito fácil tirar foto de torcida e tal. Eu sinceramente não acho, mas por um lado foi interessante ver o texto dele, né? A maneira como ele escreve e enxerga o mundo. E fazendo um paralelo com o que está acontecendo com o nosso futebol, eu sempre gosto de analisar o Brasil contra a Argentina, porque eu acho que o Brasil e a Europa acabam ficando meio distante, né? A gente sempre fala, os clubes lá são diferentes. E no fim, Brasil e Argentina não tem por que a gente ser tão diferente. A gente está perto, são realidades similares. E comparando a maneira como a gente vê o futebol e como os argentinos veem futebol, eu acho fica muito nítido a maneira... fica muito nítido como a gente é carente de história e muito sedento por resultados imediatos, né? Então, outro dia teve uma polêmica que a página do Corinthians ficou falando só sobre a Florida Cup e esqueceu do aniversário do Baltazar. A gente sempre tá falando da venda de mando de campo aqui, né? O quanto isso vale, se vale a pena vender ou não pelo dinheiro que isso traz. E quando você vê a maneira como a cidade de Buenos Aires, ela tá... sei lá, arquitetonicamente construída, com esses murais. Eu fiquei muito, assim, foi impressionante quando eu vi a Bomboneira com esses desenhos, assim. É uma coisa que você bate o olho naquilo e você fala, porra, peraí, assim. O jogo de futebol, o time de futebol, a gremiação, ela é muito mais do que os jogadores estão em campo, os craques, os resultados atuais. Ele significa uma negação a outro, uma identidade que é só sua, uma história que é só sua. E isso é uma coisa que... o futebol brasileiro tem perdido, não somente das diretorias, que é uma coisa que a gente esperaria, mas acho que os próprios torcedores estão começando a cultuar esse imediatismo. Isso é uma coisa que eu acho foda.
E como esse sentimento de pertencimento, né? De você sair na rua com a camisa do seu time significar alguma coisa, né? É um símbolo de alguma coisa. Você faz parte daquele time, você está representando ele nas ruas do seu bairro. Enfim, não é só no campo que a gente vê o futebol, né?
É, um paralelo que eu acho que dá pra gente fazer. Agora eu tô... vocês sabem, eu tô morando lá perto do bairro de Perdizes.
Sim.
E lá, de fato, eu consigo sentir que existem mais palmeirenses do que outros torcedores. Talvez a gente poderia chamar de um bairro palmeirense. Mas é completamente diferente do que você andar pela Boca. Quando você anda pela Boca, você tem muitas lojas pintadas com amarelo e azul. É, lá eu teria medo de usar uma camisa do River Plate. Isso não acontece na Pompeia em Perdizes, né?
O pessoal está preocupado com o barulho que está sendo feito ali, inclusive. E a gente até pode traçar um paralelo, que, pô, por que que não tem grafite nos bairros de São Paulo e tal? Fica até dica como um documentário bacana, que é o Cidade Cinza, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, que mostra a cultura de apagar qualquer obra que seja feita aqui na cidade de São Paulo, deixando a cidade cada vez mais cinza mesmo.
Até de maneira meio arbitrária, né? Esse documentário é muito bom, bem lembrado.
Totalmente.
E outro ponto, só para finalizar aqui, pra gente discutir em outro programa, talvez, que o texto do Ushida traz também, é a questão da transgressão, né? O torcedor, o ato de torcer é sempre um pouco, traz um pouco de transgressão com ele, né? De não aceitar 100% as regras da sociedade, né? De falar, não, peraí, eu não concordo, eu vou agir contrariamente, deliberadamente contrário a isso. E ser pichar, tem um pouco disso também, né?
Então fica aqui um abraço pro Ushida, certamente... A gente gostaria de entrevistar ele aqui no futuro. E também vale destacar que essa semana não teve escanteio curto, apesar do Vidis ter trazido a pauta do programa 6, que poderia ser um escanteio curto, mas...
Vamos ver qual foi.
Vamos ver se...
O escanteio curto, na verdade, ele aconteceu ontem no Pacaembu, né? O pênalti do Matheus Pereira. É um Zé Ninguém na vida e quer bater pênalti igual o Djalminha. Tá de brincadeira.
Ô, polícia do clubismo tá passando aqui na frente. Vamos embora.
Volta para o futuro.
O De Volta para o Futuro dessa semana é uma notícia da Folha de São Paulo de 24 de janeiro de 1996. Paulistão 96 terá traves irregulares. Folha verifica os gols de 9 estádios e constata que todos desrespeitam a medida oficial. Então, há exatos 20 anos, o Paulistão 96 ia começar e nenhum gol estava seguindo as normas dos padrões, do padrão FIFA. E a gente leu essa notícia e lembrou de algo bastante, bastante similar que aconteceu recentemente.
É isso aí, todos os campos do Brasil, da Série A, das séries A e B, estão sendo padronizados. E os próximos passos é padronizar também os placares. Todos os jogos vão terminar 2-1 para os mandantes.
Então, ô Felipe, isso foi em 96?
96.
Quem foi campeão paulista?
Ah, um time que jogava de verde.
Ah, entendi. Tá explicado. Tá explicado.
O esquema travisão, é isso?
Junto com o esquema Parmalat.
Beleza. Bom, finalizando aqui o podcast Sem Firulas de número 18. Queria agradecer aqui Rafael Cap, Guilherme Dorf, André Vidis, Leandro e a mim na mesa técnica. E o boa noite final da noite do programa de hoje. Vai que é tua, Dorf.
Eu tô muito feliz que estamos voltando para mais um ano, mas eu queria mandar um abraço especial ao Marcos Salum, grande amigo que está morando aí junto comigo e outras pessoas. Sem piadinhas, por favor. E ele é um grande fã do Ensina Romário. Ele mandou uma pergunta aí que a gente vai fazer em off pro Júlio.
Boa.
E pediu pra eu mandar um abraço, apesar de nunca ter ouvido o programa. Boa noite.
Valeu, um abraço.
Boa noite.
Falou.